as perguntas da Folha sobre arrependimento para a gente poder entrar em um pouco mais outra matéria também. Porque mesmo sendo cristãos, muitas vezes ficamos tristes e desanimados, porque na verdade não estamos praticando a nova aliança, estamos tentando ser justos na nossa própria força. Você pode ter respondido de suas próprias palavras, de qualquer forma, se está mais ou menos assim, está ótimo. Por que a ceia é tão importante para o funcionamento da nova aliança? Porque a nova aliança precisa das três testemunhas, que é a palavra, o Espírito e o sangue. E o sangue é representado pela ceia, não é só na ceia, mas é representado pela ceia. Então, a nova aliança só com a palavra e só com o Espírito não vai funcionar. Nós precisamos das três testemunhas, né? Então, a palavra nos ensina o que nós devemos fazer. O Espírito nos dá poder, unção, mas a prática da palavra só vai vir se você juntar essas duas com a terceira, que é o sangue. Terceiro, qual a condição para haver poder na ceia, tanto para julgar como para curar? Fé. Essa é a resposta mais comprida de todos aí, ó. Porque se a ceia for celebrada sem fé, ela não vai ter poder nem para curar e nem para matar, né? Nem para julgar. Porque ele diz, tem muitos entre vós que dormem, né? E tem outros que não têm vida e tal. Então a ceia se torna uma coisa inócua, que não é o propósito de Deus, né? O que Deus fez quando o homem comeu da árvore do conhecimento? Deixou ele por conta para ver se ele que queria fazer com esse conhecimento, né? Deixou ele se virar. Qual foi o resultado do conhecimento do homem? Perversidade que levou para o dilúvio, né? Então o homem entrou em perversidade, depravação. Como Abraão foi justificado? Pela fé. Né? Ele não teve que crer, assim, ele não ouviu o evangelho, Jesus vai morrer na cruz e tal, mas ele ouviu a palavra de Deus para ele, cria nessa palavra, e então isso era considerado como justiça, né? Então é pela fé. Por que Deus deu a lei através de Moisés? A pergunta é porque se Deus já justificou Abraão pela fé, por que veio a lei depois, né? Porque parece que um retrocesso, né? Mas Deus deu a lei através de Moisés. O que, que vocês fizeram aí?
Porque o homem não se iludisse pensando que era capaz de viver por sua
própria vontade. É, exatamente.
Eu coloquei que a lei é uma testemunha contra o
mundo. Mas é assim, essa questão de falar assim, que o homem, Deus sabia que o homem não ia cumprir a lei. Então, assim, meio ridículo ele dar a lei se ele sabe que o homem não vai cumprir. Mas não é ridículo se o homem tem o conhecimento do bem e do mal e ele pensa que ele consegue fazer. Então, se ele pensa que ele pode fazer, ele vai... É, ele tem que dar uma coisa, então, já que você quer, então, toma. Porque Deus enviou os profetas. Porque mesmo com a lei, eles se achavam. Então assim, mesmo a lei era para condenar. Eles falaram, puxa vida, não estou conseguindo cumprir. Mas aí eles pegaram a lei e acham, nós conhecemos a lei, esse pagão não conhece a lei. Então assim, os profetas vieram para falar, vocês não estão cumprindo a lei. Então assim, ele deu a lei, mas a lei não estava atingindo seu propósito, né? Ou se você deve ter posto aí para servir de outra testemunha, né? A primeira testemunha é a lei, a segunda testemunha é os profetas, e todos os dois falam o quê? A próxima pergunta. 9.
Justificando o pecado de homem, falavam sobre a vinda da justiça de Deus através de Jesus.
Como podemos resumir a mensagem da lei dos profetas? É isso aí. Vocês puseram aí que eles falam. Eles...
Culminar para a preparação para a vinda do Salvador.
Mas precisamos explicar como eles fizeram isso. Eles condenavam o homem, né, e mostravam a justiça de Deus e preparar ele para a vinda do Salvador. Todo mundo está acertando tudo? O que Jesus queria dizer com a expressão o tempo está cumprido?
Que acabou o tempo de cumprir a lei para os nossos pecados.
Exatamente, que acabou o tempo de cumprir a lei pelos nossos próprios esforços. Por que o Novo Testamento só enfatiza arrependimento e fé e não traz regras de justiça ou santidade? É, não adianta dar mais regras, mudar as regras, dar outras regras, porque o homem não vai cumprir mesmo, né? Então, assim, o arrependimento e fé abre o caminho para que Deus esteja em nós, e aí nós vamos cumprir muito mais do que a lei exigia, né? Ele não deu regras para cumprir, mas ele deu o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte não é regra para você cumprir, porque a outra você não conseguiu cumprir, então essa é muito menos, né? Mas ele vai cumprir em nós, ele vai trazer isso em nós. Por que Jesus às vezes quebrava as leis dos judeus sobre purificação e o sábado? Porque ele fazia a vontade do Pai? Não é exato, só isso não. É
uma lei mais apertada.
Porque ele fazia a vontade de Deus, e isso não tem a ver com guardar um dia, mas de viver todos os dias para fazer a vontade de Deus, dependendo dele da sua vontade expressa, a lei do Espírito.
É, ele... É, o que você falou da vontade do Pai, mas fica um pouco incompleto no sentido assim de que ele queria ir muito além de regras visíveis, né? Tá certo sua resposta, mas se você pôs uma resposta diferente, assim, no sentido de que ele não queria coisas assim, visíveis, sinais, ele queria a realidade daquelas coisas, né? Já no Velho Testamento já fala, Deus fala, eu estou cansado de sacrifício e tal, né? Então, assim, Jesus não tinha prazer em quebrar as regras da lei, ele só ia muito além, então ficava ridículo, né? Por que a proclamação do reino de Deus é boas novas para o homem? Nossa, que silêncio. Não é boas novas para vocês, não? É, mas aí, é boas novas, isso aí? É. Não depende mais de nós, porque se depender de nós, não é boas novas, né? Se dependeu de nós, é más novas, né? Aliás, é más velhas, porque já é velha, né? Isso aí. Se depender de nós, então assim, nas igrejas, muitas vezes o evangelho é apresentado como regras e que você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer as coisas, e aí todo mundo vai ficar triste mesmo, porque a gente sabe que não vai cumprir, vai ter hipocrisia e vai ter fofoca, né? Então assim, se é baseado em lei, baseada em regras, baseada em nossas obras, não é boas novas. Não é boas novas. E ainda mais que Jesus apertou muito mais, né? A lei de Jesus é muito mais apertada do que a lei de Moisés. Então não é boas novas de jeito nenhum. Mas se ele que vai dar a força para fazer, e ele que vai cumprir, e ele que vai garantir, então é boas novas. Podemos descansar. E aí já é a resposta do outro, né? Porque o reino de Deus traz uma lei muito mais apertada do que a lei de Moisés? Porque Deus não quer só a aparência, ele quer a realidade, e a realidade é muito mais apertada do que a lei de Moisés. Por que o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve? Aí que está o negócio do carro, né? Porque ele que vai dar a força para levar as coisas, né? E a pergunta principal, o que é arrependimento? O que vocês puseram aí?
Se render à vontade de Deus.
Como é que é?
Se render à vontade de Deus, ficar dentro do carro. É o sinal negativo e a fé positiva.
Eu coloquei. É reconhecer que não conseguimos fazer nada por nosso próprio esforço, nem por nossos próprios méritos.
Manter na fé.
Isso, tá certo isso. É, como é que é?
Manter-se na fé que ele cumpre tudo por nós.
É, exatamente. Dependência total em Deus, né? Dependência total em Deus, e alguém falou, né? A entrega é você desistir de você se responsabilizar e você se entregar mesmo das mãos de Deus para que ele faça as coisas, né? Então é realmente não depender de si e depender de Deus mesmo. Isso é arrependimento. Porque arrependimento da palavra significa mudança de mente. Mas mudança de mente pode mudar a mente de uma coisa boa para uma coisa ruim também, né? Então, a mudança de mente que está querendo dizer é a mudança de mente da época da lei para a época da graça. E qual é a época da graça? É que eu não consigo fazer as coisas e eu preciso de Deus para fazer as coisas em mim. Então, eu mudo de mente no sentido de que eu não vou tentar mais, eu não vou me responsabilizar mais, eu não vou cansar mais tentando fazer as coisas, eu vou me entregar nas mãos de Deus para que Ele faça, né? Vocês entenderam bem, né? Que a entrega, porque aí você fala assim, poxa, aí é legal, né? Aí é bom, aí eu não preciso me preocupar com nada, eu faço o que der na cabeça e tal, beleza? Mas assim, ele apertou muito mais a lei do que antes, né? Só que não é nós que fazemos, é Deus que faz em nós. Então não é uma graça barata, como o povo fala, né? A graça de entregar e eu posso fazer qualquer coisa. Não, agora eu não tenho regras e não preciso cumprir coisinhas, né? Por exemplo, orar todo dia, ler a Bíblia, jejuar, obedecer ordens, não olhar coisas que não prestam e tal. Não tem essas regras. Agora eu tenho a lei do Espírito da Vida em mim e eu, mesmo coisas que antes eles falavam que podia fazer, hoje o Espírito Santo me breca e fala, não faz isso porque eu não gosto. Né? Então assim, é uma lei muito mais apertada, mas não é por lei, mas é pela graça, é pela fé dentro de nós. Né? Então arrependimento é a desistência de cumprir coisas para tentar ganhar mérito e a entrega total nossa para que Deus faça em nós. Né? Por que o pai não exigiu que o filho pródigo confessasse seus pecados um por um e fizesse penitência? Porque ele já tinha arrependido. Quando ele voltou, ele viu que o principal ele já tinha feito. Né? Então ele não ficou lá exigindo uma confissão, não, deixa eu ver se você está arrependido de verdade, né? O fato dele voltar já era para Deus a mudança de mente, né? Eu vou voltar e eu nem sirvo para ser filho, você servo. Então o fato de você voltar e se considerar indigno de ser filho já é prova para Deus que você já se arrependeu e se entregou para ele, né? Então assim, Deus sabia, o pai sabia que ele não iria voltar nunca mais para aquela vida porque ele foi traumatizado, né, com aquilo lá. Né? Então, assim, ele sabia que ele não precisava ficar exigindo uma prova de arrependimento dele. Né? Ele sabia que a prova maior era que ele tinha voltado. Né? Por que precisamos de arrependimento e fé cada dia das nossas vidas? O que vocês puseram aí? Oh, ninguém tem coragem de pôr?
O arrependimento é o sinal negativo.
É, mas tá meio assim. Quem pôs uma coisa assim mais pessoal? Alguém pôs uma coisa mais pessoal, mas...
Fala de entrega, né? Independência, até fala de permanência.
Continuamente, né?
Porque desistir, se entregar e dar o direito totalmente a ele. E a fé é confiar nisso.
É.
Entrega total e se render a ele.
Mas a resposta que alguém poderia fazer, mas isso não basta, já fiz isso uma vez, chega. O que aqui está falando, por que precisa todos os dias de nossas vidas?
Porque é aí que está, no caso, a fé, né? Porque todo dia eu preciso confiar que isso está feito.
É. Não, uma vez só não vai resolver. Assim, as evidências na sua vida vão parecer que isso não é verdade. Então, se você vai assim, eu batizei, estou na igreja, mas não estou vendo muita mudança. Então, se você não tiver essa entrega constante e essa dependência constante, nada vai mudar, né? Então, assim, ele é igual o alicerce da casa, a gente viu o alicerce antes de construir. Depois de construir, você nunca mais vê o alicerce. O alicerce está lá direto, né? Então, assim, se ele não tiver, não está firmando. Então, tem vezes que a gente balança na fé e balança no arrependimento, e aí a gente começa a praticar coisas como se não tivesse nem convertido, não é verdade? Isso acontece com todo mundo. Mas não quer dizer que é verdade, isso quer dizer que a gente não perseverou no arrependimento e na fé. Então, o arrependimento e fé, enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, ele é uma coisa diária, ele não é uma coisa só do início, ele é constantemente, entendeu? Assim, o avião voa, ele vence a gravidade, o avião é mais forte que a gravidade. Tá? Mas ele não anula a gravidade. É isso que você precisa entender, né? O avião não anula a gravidade. Ele vence a gravidade. Você não precisa pecar. Você está em Cristo, você não precisa pecar. Você está liberto do pecado. Você não, quem está em Cristo não peca. Mas por que que crente peca, então? Porque ele ainda está num corpo pecaminoso e ele, se ele não crer, a gravidade vai começar a funcionar, né? Então você tem que voar com a força do combustível. Se não tiver combustível, você vai ficar no chão mesmo. Porque se não é assim, crente não pode pecar, não tem jeito de pecar. Tem jeito de pecar, a gravidade continua funcionando. Funciona normalmente. Você tem um espírito em você que é mais forte que a gravidade. Você não precisa pecar. Mas sempre que você não tiver a força maior, a força menor, ela vai continuar imperando, né? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Arrependimento e fé é algo constante em nossas vidas, e não só no início da salvação, né?
Eu estava comentando isso com o Estevão ontem, que eu estava sentindo uma coisa muito engraçada, que mesmo sem sentir a Deus em todos os momentos, tinha uma convicção que crescia dentro de mim que Ele estava ali, que Ele está presente. Mesmo sem, sei lá, falando aqui agora, almoçando, correndo, jogando bola, sem sentir, sentimento, nenhuma coisa, você tem uma convicção que
Ele está. Exatamente.
Que Ele está presente.
Se nós crermos mesmo, gente, a gente não precisa pecar. Né? Nós não, a Bíblia fala que nós não estamos sujeitos ao pecado. Não somos escravos do pecado. E porque nós temos o Espírito Santo, a gente detesta o pecado. Então a gente detesta o pecado e não precisa pecar. Como que peca? Só peca se não tiver nessa posição, crendo nisso. Se você começar a crer nas evidências externas. As evidências externas é que você nasceu e você é a mesma pessoa e você não mudou nada. Né? Essas são as evidências externas. Então fé é uma coisa constante. Né? Em que tempo estamos vivendo? O que vocês puseram? Vocês não puseram o tempo da lei, né? Nem o tempo da ignorância, né? Aqui diz que nós estamos no tempo da última ceifa, né? No tempo da última ceifa que fala no livro do Apocalipse.
Seria como se fosse o início de perseguição?
Não, mas não, aqui. Não, a ceifa é o. É salvação, né? A colheita final, né? De almas e obviamente também vai vir perseguição junto, né? Mas porque a vinda de Cristo parece estar demorando? Porque Deus é longânimo e quer que muitos se convertam. Então ele vai atrasar o máximo possível para que o máximo de pessoas consigam arrepender. Ainda há tempo para muita coisa que a gente pode fazer, né? Ainda há tempo para muita coisa, a gente não pode brincar. Porque o juízo agora será muito mais severo do que era no tempo da lei, porque nós temos muito mais recursos do que no tempo da lei. Né? Nós temos muito mais graça do que no tempo da lei. Qual a escolha que temos que fazer cada dia? Não olhar para as evidências e olhar para a palavra e crer na palavra de Deus que foi dada a nós. Mas esse diagramazinho aqui é o que mais queria que vocês gravassem, né? Tem na sua folha? Tem, né? Só para você poder contextualizar, quando Jesus fala o tempo está cumprido, aí você pega a árvore do conhecimento do bem e do mal, lei, profetas e pregação de Jesus falando assim, tempo está cumprido e dali em diante é que vem a graça e o cumprimento da lei pela graça. Agora nós vamos entrar num texto sobre arrependimento. Pra vocês terem ideia, esse aqui é de anotações que eu fiz num livreto de preparação de um curso que tinha. E esse livreto, eu comecei a fazer as anotações em 1978. Então, veja que coisa interessante, muita coisa assim, bem interessante sobre arrependimento. Primeiro lugar, então, vou citar vários pontos aí. A profundidade do ministério depende da profundidade do arrependimento na vida do ministro. Então, se você vai ministrar, você só vai conseguir ministrar na profundidade que você se arrependeu. Você não consegue ministrar algo mais profundo do que o seu próprio arrependimento. Profundidade do ministério depende da profundidade do arrependimento do ministro.
Isso é tanto que ele se rende, que ele fala, não consigo, não posso, assim não
posso. É, ele vai entrar em mais detalhes aqui, o que, que é o arrependimento, né? Porque é interessante que esse curso que foi dado, esse era um... Vocês vão ver na história da igreja do século XX, no segundo semestre, vocês vão ver, menciona o nome dessa pessoa que deu esse curso, chama John Robert Stevens, era um movimento profético do século, da chuva serôdia, e eles tiveram grupos aqui no Brasil também, principalmente em São Paulo, mas tinha no Rio, São Paulo, vários lugares, e a gente conheceu várias pessoas deles. Esse homem, John Robert Stevens, ele tinha forte ministério ministério de revelação. O cara era coisa assim muito forte, e ele conseguiu passar para várias outras pessoas, eles também tinham. E esse curso dele era para treinar obreiros, é um curso de formação de obreiros. Aí ele tem uns livrinhos assim, bem arrumadinho, bonitinho, do curso que ele dava, né? Aí eu peguei esses livrinhos, e o primeiro é arrependimento. Aí ele diz, não adianta eu falar com vocês para ler a Bíblia, para orar, para ter disciplina, para fazer essas coisas, porque vocês não vão fazer isso que eu estou falando se vocês não tiverem arrependimento. Então eu vou falar sobre arrependimento primeiro. Aí eu estudei tudo e fiz tal, tal, aí eu falei, bom, nossa, muito forte, muito bom e tal. Aí vamos para o segundo livreto. Segundo livreto vai, né, deve ser um outro assunto. Aí quando eu fui, o segundo livreto estava escrito mais arrependimento. O primeiro chama arrependimento profundo e o outro chama mais arrependimento. Eu falei, nossa! Então ele começa o curso nessa base. Aí eu fiquei pensando, se ele tivesse seguido, se eles, todo movimento tivesse seguido o que ele está pregando aqui, que é uma coisa muito boa, muito séria, eles não tinham caído nos problemas que eles caíram depois, né? Que o movimento todo entrou...
Isso pode ser contextualizado também em relação à família?
Sim.
Dependimento do pai em relação à casa?
A mulher vai acolher os filhos? Com certeza, com certeza. 2. O orgulho está profundamente enraizado no espírito humano. Por que, que o orgulho está profundamente enraizado no espírito humano? Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, o orgulho está profundamente enraizado no espírito humano. Então, você põe aí... humildade, pode pôr no mesmo ponto, né? Humildade é necessário para ter arrependimento. Porque quem tem orgulho não se arrepende, né? Eu não sei, vocês já encontraram pessoas mais idosas que são muito orgulhosas? Minha avó. Né? Assim, que a pessoa nunca erra, nunca admite erro, sabe? E sempre está certa. E não admite que você fala nada que esteja errado. Então, normalmente, isso aí, gente, isso aí é uma coisa absurda, porque a velhice, quanto mais você vive, mais você percebe o tanto que você errou. Percebe? Então, a velhice devia trazer para nós uma humildade maior. Porque o jovem, ele se acha, está cheio de força, cheio de vigor, cheio de coisa, e nunca viu os erros, e não sabe. Então, ele está todo animado, e vai enfrentar as coisas. Mas o mais velho já errou, já viu os outros errar também, já viu tudo, já comparou. Então, devia ter humildade. Mas o orgulho é uma coisa tão enraizada no espírito humano que ele, se ele não tiver arrependimento, em vez dos anos trazer humildade, os anos trazem orgulho. Eu sei, eles não sabem. E assim, gente, entendeu? Então, assim, é muito sério esse negócio, sabe? É muito sério. Por isso que eu não quero passar de arrependimento para batismo muito rápido, porque é muito sério mesmo, e a gente precisa mesmo entender melhor isso. E eu acho que a igreja como um todo, e os ministérios, a liderança, precisa muito de arrependimento hoje, né? Então nós estamos vivendo uma época na história da igreja. Vocês não estão ensinando as festas ainda não, né? Ou já estudaram? Já terminaram já as festas? Pentecoste. Então vocês vão entrar em dia da expiação. Dia da expiação é o dia de arrependimento. Então assim, exatamente isso, né? A igreja, então, a igreja acaba de vir de Pentecostes, que é o século 20. O século 21 é o dia da expiação, é arrependimento. Então assim, esse assunto é a coisa mais quente que tem no coração de Deus para nós. Então não é só o arrependimento da pessoa para converter, para batizar, que é o que nós estamos estudando também. Mas é arrependimento na nossa vida. E essa questão do orgulho é o que mais atrapalha a igreja. E o orgulho é satânico, né? Às vezes, assim, as pessoas pensam que, por exemplo, os pecados sexuais são os piores pecados, estão mais escândalo, mais coisas, mas não é verdade. O pior pecado é orgulho, porque foi o pecado original de Satanás. Foi onde começou a queda. Então, assim, orgulho, não entender, não aceitar. Por isso que Deus deu duas testemunhas, a lei e os profetas, para provar para nós que a gente não consegue cumprir. Isso é uma coisa muito forte, né?
E é o interessante do orgulho, que ele é muito sutil, né? Ontem nós estávamos conversando sobre o orgulho, ele
é
muito sutil.
É.
Tem coisas, se nós não estivermos diante de Deus e Ele mostrar que nós somos orgulhosos, a gente acha que a gente não é orgulhoso.
Isso.
Mas a gente é, tipo, muito, né?
Exatamente, esse que é o pior tipo de orgulho, né? Que é o orgulho que não se acha orgulhoso, né? É o humilde que quer uma medalha de humildade, né?
Ele fala do seu orgulho, que eu achei muito interessante, que ele fala que o orgulho é como uma cebola. Quando você tira uma camada, tem outra.
É.
Então sempre tem
que Tem um artigo sobre orgulho, nós publicamos na Impacto, mas depois eu queria até passar para vocês um artigo sobre orgulho, não sei se foi o CS Lewis, eu acho que foi o CS Lewis que escreveu. Mas é muito interessante porque ele vai mostrando esse fator que você falou, assim, essa sutilidade do orgulho, né? Porque as pessoas, por exemplo, na igreja, nas lideranças, ninguém fala que é por causa de orgulho que está brigando com o outro. Mas é por causa de orgulho, né? Eles falam que é por causa de doutrina, por causa de manter a coisa, por causa de proteger o rebanho, porque mas não é nada disso, é orgulho. Entendeu? Então, assim, o orgulho é satânico e por isso que Jesus veio para morrer na cruz, para acabar com o orgulho do homem, né? Não tem. Então, assim, humildade para arrependimento, ele é essencial. Se você não descer, não esvaziar do orgulho, você não consegue arrepender, tá? Então, assim, é um negócio sinônimo, assim, não tem jeito. Não sei, o terceiro ponto, arrependimento purifica nossas motivações e atitudes. Vocês já leram, alguém leu aquele livreto chamado Abaixo da Linha de Fundo? Alguém já leu? Alguns já leram? Mas se você não leu, precisa ler, tá? Inclusive, mas até está meio esgotado na editora, assim, mas Abaixo da Linha de Fundo é curtinho, mas é muito forte e é totalmente dentro desse assunto de arrependimento. Então a gente precisa até, talvez eu até venha na próxima aula, até dê alguma coisa sobre isso, porque ele fala, a frase é: arrependimento purifica nossas motivações e atitudes. Motivações é aquilo que te move a fazer uma coisa. Por exemplo, todos vocês estão fazendo CPP. Será que as motivações de todos são as mesmas? Ou será que um está fazendo por causa de uma coisa e outro está fazendo por causa de outra coisa? Certo? Então, motivações são aquela coisa lá no fundo que leva você a fazer qualquer coisa. Então, as pessoas podem fazer a mesma coisa por motivações diferentes. O Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, Jesus fala de coisas externas, coisas internas e coisas abaixo da linha de fundo. Então, basicamente, abaixo da linha de fundo ele explica isso. As coisas externas são meus atos. As coisas internas são meus pensamentos e emoções. O que eu planejo ou o que eu sinto, né? Mas abaixo da linha de fundo é por que eu faço o que eu faço, né? O que... Porque, na verdade, por exemplo, a pessoa não sabe, a maioria de nós não sabe. A gente sabe os pensamentos e emoções e a gente sabe as ações. Mas a gente quase nunca sabe por que eu faço o que eu faço, né? assim, muitas discussões dão, muitas lutas na igreja, no Ministério do Louvor, essas coisas todas, música e tudo. Tem muita coisa ali que a pessoa não está fazendo para a glória de Deus, e porque a honra a Deus, ela está fazendo para aparecer. É uma série de coisas, né? É, meu amigo Paulo Mazini sempre falou que o lugar de músico devia ser dentro de um buraco, né? Porque o que ele faz é som, então ele não precisa ser visto, né? É, ele pode ser ouvido, mas não precisa ser visto. Então põe ele dentro de um buraco e vê quantos músicos que vão tocar na igreja, porque ninguém vai ver eles, ninguém vai saber quem é, e eles estão só servindo a igreja. E aí o lugar que eu fui, que quase pareceu isso, foi na igreja de Brooklyn lá, que não é um buraco, mas é quase um buraco. Assim, é bem invisível pro resto da igreja, quase só o ministro de louvor que sabe, que está olhando para eles, que sabe. É impressionante. Então, assim, existem muitas motivações em nossos corações que é o que Deus olha, é o que interessa, e, na verdade, as pessoas fazem coisas, vão para missões, por exemplo. Vão fazer um monte de coisa. E, às vezes, a motivação não é correta, né? E as atitudes é diferente. Motivação é uma coisa, atitude é outra. Atitude é sua reação, né? Por exemplo, às vezes, diante do mesmo fato, as pessoas reagem de jeito diferente, né? Uma pessoa acha totalmente normal, a outra pessoa fica escandalizada, né? Uma pessoa gosta e outra pessoa abomina. E por que que a mesma coisa cria reações tão diferentes? Porque no passado a pessoa teve experiência negativa com algo parecido. Então ele não reage daquele jeito por causa da pessoa ou do fato. Ele reage porque aquilo lembra ele do outro fato, da outra coisa. Ele fala, nunca mais eu permito isso. Então ele, né? E o outro que nunca teve experiência nenhuma, acha normal, né? Então as atitudes criam nossas reações e as motivações criam nossas ações, né? A gente age por causa da motivação e a gente reage por causa da atitude. E essas coisas estão abaixo da linha de fundo, né? É a parte do iceberg que não está em cima da água, que é a parte que está debaixo da água e é o que fundou o Titanic, né? Titanic afundou por causa do que estava debaixo da água, né? Por causa do que está em cima, né? Então, assim, o que funda a vida cristã não é, o que afunda, né? Acaba com a vida cristã não é as coisas que você faz. São as atitudes e as motivações embaixo. E o arrependimento purifica as motivações e as atitudes. Quer dizer, ele faz com que suas motivações sejam puras, sejam retas, sejam corretas. O que você faz para a glória de Deus mesmo e não por nenhum outro motivo. E as suas atitudes, suas experiências passadas, negativas, que você fez todas aquelas reações e tudo, ele, arrependimento traz a purificação, então você não é mais traumatizado com nada do seu passado. Você consegue reagir diante das coisas normalmente, só pela coisa em si, e não por causa de uma coisa passada que aconteceu na sua vida. 4. Arrependimento e perdão genéricos não são suficientes. Quando você fala que não são suficientes, o que nós queremos dizer? Que você tem que ter perdão e arrependimento específico, né? Você tem que pôr o nome nos bois, tá? Então, Deus perdoa todos os meus pecados. Não resolve nada. Estou arrependido de tudo. Nossa, eu sei que eu sou pecador, né? Você já viu briga de pessoa que, né? Briga de pessoa, de família ou de coisas que sempre fala assim. Não, eu sempre estou errado. Eu sei que eu sou pecador. Ele dá uma de humilde. Mas naquela coisa que está discutindo, ele não abre mão de jeito nenhum, né? Então, o genérico é fácil. Agora, o específico é difícil, né? Então, não adianta eu falar assim, não, eu sempre estou errado, mas nesse caso eu estou certo. Então, assim, eu sempre estou errado, eu sempre... E aí você dá uma de humilde, dá uma de arrependido, mas, na verdade, o arrependimento, perdão, só funciona se for específico. Então, esse negócio de fazer... Nós nos arrependemos, nós estamos arrependidos. Tem gente que pega essas mensagens sobre perdão e arrependimento e começa a fazer grandes movimentos genéricos. Genérico não resolve. Tem que ser específico. Vai lá ler a oração de Daniel. O que ele ora? Nós pecamos, nós fizemos isso, isso, isso. Igual o senhor falou que fez. É, então, assim, você tem que se tornar específico, né? Não pode ser genérico.
Poro, tem como a gente fazer isso orando pela igreja, percebendo pela igreja, confessando o pecado?
Tem sim.
E às vezes, assim, o que fica na minha, às vezes ficava na minha mente, não sei se dá de muito, fica assim, em relação assim, eu estou revestido de Jesus, aí às vezes a gente peca e a gente não pede perdão, porque não, estou revestido de Jesus. Não, Deus não está mais vendo eu, Deus está vendo Jesus em mim.
É.
Só que a gente vive pecando, e a gente não se arrepende porque na nossa mente nós somos revestidos de Jesus. Isso é uma realidade, mas como que eu encaixo assim?
Nós vamos entrar cada vez mais, mas só de cara assim para... Vamos dizer o seguinte, a questão do arrependimento, você pode cair num erro grave, que é o seguinte erro, o erro de você mesmo ficar sondando seu coração e tentando achar seus pecados para poder arrepender deles, né? Então, tipo autoanálise, né? Autoanálise. A autoanálise é totalmente furada, por quê? Porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, quem é a pessoa menos indicada para mostrar onde eu pequei? Eu mesmo. Eu sou a pessoa menos indicada. Minha opinião não vale. Então, você não precisa se autoanalisar. Você se entregou para Deus, o Espírito Santo é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todos os corações. Então, arrependimento específico vem quando o Espírito Santo fala, isso está errado. Como que o Espírito Santo fala que uma coisa está errada? Ele pode falar conosco, claramente, nos tirar a paz sobre alguma coisa, ou ele pode usar sua sogra, sua esposa, seu marido, seus filhos, o patrão, seu irmão, seu primo, seus amigos, seu cunhado até, né? Pode usar tudo, né?
Até uma mula.
Até uma mula. Mas o Espírito Santo, quando ele fala, mas a gente vai entrar mais nisso, mas assim, eu só quero dizer que autoanálise, tentar se purificar, se ficar se lamuriando, ficar se condenando, ficar falando, Deus, como eu sou ruim, caçando pecado, caçando coisa, não edifica, não é de Deus, né? Então a entrega é a Deus total no arrependimento, e a especificidade vem quando o Espírito Santo, que é a lâmpada do Senhor, vem e alumia. Ele fala claramente, fala assim, isso aqui, fala, não, Deus, isso aqui não tem problema, não tem problema, isso aqui, fala, não estou mexendo com isso aí, estou mexendo com isso aqui. Entendeu? A gente tem umas impressões sobre a gente mesmo que a gente acha, não, mas eu tenho que vencer isso aqui, tenho que vencer, mas Deus não está tratando com aquilo lá, ele está tratando com outra coisa. Então para de ficar dando opinião e deixa Deus operar, né? Eu comparo isso com a pessoa que fica lá na mesa de cirurgia e fica falando, médico, você tá cortando o lugar errado. Ele fala assim, eu vou te dar anestesia geral para você parar de ficar dando opinião, né? Porque você fica dando opinião, deixa o médico fazer o trabalho dele. Então o Espírito Santo trabalha e você corresponde com o que ele fala, né? Então isso se torna específico.
Eu estava falando com isso com a Cíntia, aí ela falou assim, que também um dos problemas é que às vezes a gente fica buscando nossos pecados e a gente se torna orgulhoso, tipo, ai, como eu sou mal, ai, eu sou pior que você.
É.
E isso não vai trazer benefício nenhum, porque eu não posso consertar o meu próprio pecado.
É.
E aí você fica, ai, mas eu sou muito mal. É. Então você fica tentando se convencer que você é mal.
É.
Você já é mal.
É.
Tipo, se orgulhar.
Tipo, eu sou mal mesmo, mas...
Você fica orgulhoso da sua humildade em confessar a sua maldade. O espírito religioso, ele é muito... muito sutil mesmo, é uma coisa assim muito forte.
Né? Pode entrar nessa questão da motivação de novo, né? A minha motivação de querer consertar o meu pecado, ó Deus, me cura nessa questão, porque a minha motivação lá na frente de ser curado, né?
É.
Eu quero ser um ministro de Deus,
e
obrigar a Deus a curar o meu orgulho.
É. E por que a gente muitas vezes... A gente não quer ser humilhado diante de outras pessoas, a gente não quer que a reputação da gente sofra, uma série de coisas, né? Então, assim, Davi tinha uma motivação pura, né? Pecou pra caramba, mas a motivação dele era pura, né? Assim, já Saul não pecou tão gravemente, mas a motivação era totalmente errada. Me honra diante do povo. Ah, eu errei, tá bom, eu errei, mas ora comigo diante do povo, senão vai ficar feio, né? Entendeu? Então, assim, Davi não tinha problema nenhum de ficar envergonhado diante de quem quer que seja. Porque o negócio dele era com Deus e ele queria estar certo com Deus, né? Então, assim, essa motivação do coração, ela é reta, assim. Quando Deus fala do coração reto, a pessoa não liga para o que os outros pensam dela, não liga para... Ela liga para Deus. Se Deus está mal, eu estou mal e eu... Sabe, agora esse negócio de considerar todas essas coisas e querer passar um pano quente sobre tudo, deixar tudo mais ou menos, né? Isso aí é motivação errada, né? Espírito religioso.
Mas e como você... Uma pessoa, por exemplo, que chega a ser um ataque de dois mundos, por exemplo. Ah, então eu sou muito orgulhoso. Meu coração é assim. Enquanto viver nesse corpo vai ser assim, então... Eu não vou querer nada, fazer nada para Deus, não estou tendo medo do orgulho entrar e eu acabar caindo. Aí a gente fica assim, perdido assim, mas peraí. Eu acho que aí também tem um outro lado que a falsa humildade também é abominável diante
de Deus. É, porque a falsa humildade é orgulho.
Então como eu agir, por exemplo, se não saber se a minha motivação
agindo,
está correndo?
Agindo.
Eu não posso deixar de fazer.
Então. Não pode deixar.
Se eu tenho um desejo de fazer algo para Deus, eu tenho que fazer.
É, o arrependimento... É desistir de mim e falar assim, eu não cometo erros, eu sou um eu ambulante. Logo, eu entrego essa troça para o Senhor e agora eu ajo pela fé, não em mim, mas no Senhor. E se alguém me pegar no erro, eu arrependo na hora porque eu já admiti mesmo, já aceitei e eu vou andando, né? Porque se você não andar, você não crê, né? A pessoa fala, não vou fazer nada, eu quero fazer tudo perfeito. É, você já viu alguma criança assim, eu vou andar perfeito, se eu cair uma vez, eu nunca mais ando. Não, a criança cai, chora, levanta, anda de novo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter a atitude de criança de seguir em frente, né? Não é assim, Deus não está preocupado em perfeccionismo, está preocupado com pessoas que querem se manter, se proteger, né? Mesma coisa também para aprender inglês, tá? Se você quer aprender inglês, você tem que dar a cara a tapa e falar bobagem, falar coisa, e o pessoal ri de você, não tem problema. Agora a pessoa fala assim, não, eu só quero falar certo, correto, e assim, nunca vai falar nada, né? Assim, aprender a andar, aprender a ser santo e aprender a falar inglês é tudo a mesma coisa. Tem que dar a cara a tapa. Ministério também, quem que mais aprendeu no ministério com Jesus dos 12? Pedro, porque ele deu mais fora que todo mundo. Entendeu? Quem dá mais fora é o que mais aprende, é o que mais avança. Entendeu? Então, não pode ter esse medo, né? Aí o 5, o 5 vem numa pergunta. Por que que algumas pessoas testadas de forma igual reagem totalmente diferente? Reagem totalmente diferente. E quando nós falamos sobre diferente, nós queremos dizer que umas ficam firmes e outras são derrotadas. Umas são vitoriosas e outras derrotadas. E o teste, o que eu quero dizer com o teste? O teste pode ser provação, luta, difícil, e pode ser vitória, que a pessoa é testada pela vitória também. Então, assim, a pessoa que prega o maior sucesso e todo mundo fala bem e tal, ou a pessoa que prega e é um arraso e é uma derrota terrível, ela é testada dos dois jeitos, porque elogio testa e derrota testa. Tudo testa. E tem pessoas falam mal delas, mas elas perseveram, elas continuam, elas não desanimam, elas vão em frente. E por que que outras ficam arrasadas e não querem pregar nunca mais, por exemplo, né? Nunca mais. Entendeu? Então, por quê? É aquilo que eu falei sobre as atitudes, mas voltando a dizer. Então, assim, vocês estão entendendo, né? As pessoas reagem de forma diferente. Umas vencem, outras são derrotadas. Quais são as provas? Às vezes é prova positiva, né? Vitória, muita vitória, todo mundo elogia, tudo faz bem, né? Tipo jogador de futebol, né? Ele começa a marcar gol, todo mundo começa a falar bem dele e tal, e aí é o cara, né? Porque ele não aguenta essa pressão. Então, todo jeito é pressão. Quando é positivo e quando é negativo, é pressão sobre você. Está testando você. A Bíblia fala, o homem é testado pelos louvores que ele recebe. É testado. Ele é testado, tem que ver. Como você vai reagir? Você vai acreditar? Você vai permitir o orgulho surgir ou não? Como é que vai ser? Ou então, você é criticado, você vai se entregar ao desânimo, à depressão, você vai parar, você vai reagir, você vai ficar complexado, você não vai deixar nada. Então, assim, aí a pergunta é, por que que umas reagem de um jeito e outras de outro? E ele diz aqui, porque tem bancos de memória, né, que são coisas que o diabo tem acesso e você pode ser que você sobrevive muito bem desde que não há pressão. Entendeu? Então aquela coisa está lá dentro de você, mas ele não aparece. Mas quando vem uma pressão, aquilo vem para fora. Então, tem pessoas que às vezes, assim, são pessoas, assim, mesmo nesses testes de reality shows, né, o negócio de cozinha, negócio de coisa, os caras vão lá e agem debaixo de pressão, e depois os caras criticam eles, depois falam, né, aí você vai ver de que a pessoa é feita, né, porque se ela amarela, né, e entrega os pontos, ou se ela persevera, mesmo quando os outros falam mal, e tem gente que o pessoal elogia, ó, nossa, mas ele é bom demais, tá, e logo, não dá em nada, né. Então, assim, sem pressão, tem muitas áreas da sua vida que ficam ali e você pensa que está bem. Não, estou tranquilo. Você está tranquilo porque não tem pressão. Na hora que tiver pressão, vai vir para a luz essas coisas. Então ele está falando no Ministério para os Alunos, ele está falando assim, cuidado, porque você pode estar aqui numa boa, tranquilo e tal. Mas quando você entrar debaixo de pressão, o que está lá dentro vai sair à luz. Então precisa de arrependimento para que esse banco de memórias não sirva de uma brecha, né, e o diabo entra e te pega, entendeu? Então, assim, o arrependimento, ele tem uma função de purificar essas memórias, purificar essas mágoas, essas coisas do passado, e aí você pode pôr debaixo de pressão que você não vai ter problema nenhum, entendeu? Porque já foi tratado, você já consegue olhar essas coisas do passado com vitória, com graça. Foi arrependido, está debaixo do sangue de Jesus. Você não vê, você não está amargurado com pessoas, você não está com raiva de você mesmo, você está bem, não porque você se acha bom. Você olha para trás e fala, não, eu errei mesmo, ou alguém errou comigo, sei lá. Mas está debaixo do sangue de Jesus, já está na luz, está arrependido, então isso não me afeta. E isso é muito maravilhoso, né? Então o arrependimento, ele é uma purificação dessas coisas passadas, para que quando tiver pressão, essas coisas não aconteçam, né? Não acontece surpresa sobre essas coisas. E o 6 é que existem áreas onde a gente se sente ameaçado. Existem áreas onde a gente se sente ameaçado e por isso coloca muros ao redor para que ninguém toque nessas áreas. Existem áreas em nossa vida onde a gente se sente ameaçado e por isso a gente coloca muros ao redor para que ninguém toque nessas áreas. Por isso que é muito importante, num ano como esse que vocês estão passando, que vocês estejam orando e buscando a Deus para que na sua vida, se tiver áreas assim, que Deus comece a tratar, porque não adianta só acumular um conhecimento aqui na cabeça, mas se tiver áreas emocionais na sua vida onde você está ferido, o que acontece? Você cerca aquela área e você fica totalmente normal, desde que ninguém toque naquela área, né? Então você não permite que ninguém fique sabendo, nem você fica pensando muito, você fecha, você exclui aquela área, só que aquela área existe, entendeu? Esse que é o problema. Então, assim, não adianta fechar ela, isolar, mas ele está lá. Ele está lá, ele vai ser fonte de culpa, condenação. Pode ser que você fechou tão bem fechado que ele aparentemente não afeta a sua vida, mas em algum momento de pressão ele vai sair à luz, né? Então o arrependimento, para o arrependimento funcionar, você vai ter que derrubar aqueles muros e vai ter que permitir que toque naquela área. E aí quando você enfrenta a área e o sangue de Jesus limpa aquela área, então o diabo não tem jeito de pegar mais você por aquela área, entendeu? Aquilo está está debaixo do sangue, está na luz, já foi tratado. O diabo chega assim, eu sei de você uma coisa, eu falo assim, e grande coisa. Jesus também já sabe. Eu já contei, já confessei, já estou livre, então você pode falar o que você quiser, que eu já tomei medidas preventivas e não tem mais isso aí. Entendeu? Então, mas assim, porque a gente, todos nós temos muita forte tendência de nos proteger, né? Então, esse levantar muros é assim, eu não falo disso com ninguém, eu não permito que ninguém toque no assunto, então, e eu ajo como se aquilo não existisse. E aí, eu tento me enganar, né? Eu tento me enganar de que não existe. E isso é perigoso, porque se não é tratar corretamente, né? Porque aí o diabo pega esses bancos de memória e ele, na hora que você menos espera, isso vem à luz, né? Então, na luta da vida, a gente vai aparecer diante de situações parecidas com aquilo que a gente está guardando, entendeu? E aquilo vai despertar de novo. Então, precisa tratar com arrependimento para que o sangue cubra e que aquilo nunca mais afete a gente, né? Cê, quer dizer, é mais ou menos igual uma infecção que corta e vaza o pus e tal, e aí ele não tem mais força sobre nós. E eu acho que o último que eu vou dar agora é o sétimo. Depois a gente continua com os outros aqui. Tem bastante coisa aqui mesmo. O sete. Você só vai ministrar a outros aquilo que você é. Você só vai ministrar a outros aquilo que você é. Não é o que você sabe, é aquilo que você é. Se tiver impureza, vai ministrar impureza junto com a ministração. Fala em 1 Coríntios 13 que a gente profetiza em parte quando vier o que é perfeito. Por que a gente profetiza em parte? Porque tem mistura, né? Todos nós temos mistura. Por isso que a palavra ainda não é poderosa, não é forte como deveria, porque tem mistura, tem mistura. O arrependimento é a purificação da mistura. Então, arrependimento é uma coisa maravilhosa porque ele vai purificando a fonte. Quando nós falarmos, não vai sair junto essas motivações, essas atitudes, essas coisas erradas, vai sair só a palavra de Deus, né? Então, o arrependimento traz a purificação da fonte. E por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, esses ministros mais velhos, já vi algumas servos de Deus maravilhosos, falam coisas tão simples, coisa que a gente também fala, coisas simples, mas tem muito mais poder. Por quê? Porque a obra de purificação na vida deles deu autoridade para a palavra e a palavra vem com mais pureza. Já vi várias pessoas assim, é coisa preciosíssima. Então, a gente não pode, assim, o nosso alvo tem que ser esse, né? Cada vez mais a obra de arrependimento trabalhando dentro de mim para que as pessoas sejam abençoadas e não tocadas por meu conhecimento, mas tocadas pela vida, né? E a vida vem do arrependimento, da pureza de coração, né? Isso é uma coisa maravilhosa, preciosa, e Deus quer isso para nós mesmos. Então, só me lembra depois da próxima aula, tá? Que nós paramos no 7, que aí eu vou saber onde a gente pode começar de novo. Só isso aí.